No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
No momento em que o estado de Santa Catarina sedia o 13º Congresso Mundos de Mulheres, um encontro internacional e interdisciplinar que ocorre a cada 3 anos, mulheres em movimento levantam bandeiras na defesa dos nossos direitos no Seminário Internacional Fazendo Gênero, que não por acaso também está acontecendo na capital, Florianópolis. De lá, Viva Maria entrevista a socióloga e especialista em feminicídio, doutora Vânia Pazinato, da USP Mulher. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, tudo bem?
Obrigada, Mara.
Bem, doutora Vânia, sabemos que a violência de gênero é matéria-prima de seu trabalho e por isso mesmo queremos que você nos ajude a melhor entender a motivação do crime que interrompeu a vida da violonista Maiara Amaral tão precocemente, já que ela tinha apenas 27 anos. E para quem não está a par do caso, Maiara foi assassinada semana passada por amigos músicos, dentre eles o próprio namorado. Seu corpo apareceu num matagal totalmente carbonizado e com várias marteladas na cabeça. Para a polícia, o crime está sendo tipificado como latrocínio, porque os rapazes dividiram os pertences de Maiara: um Gol 92, um notebook, um celular e um violão. Mas a doutora Vânia Pazinato contesta, né? Para ela, o crime tem que ser tipificado como feminicídio. Por quê?
Porque a gente está olhando neste crime, né? E o que a gente sempre olha para pensar num feminicídio é o que está além dessa evidência mais concreta e imediata, que é o roubo do carro, é a morte para poder executar o roubo do carro e a venda do carro, como aconteceu. O caso tem outros elementos, como um relacionamento afetivo anterior entre a jovem e um dos acusados, né? São 3 acusados pela prática do crime, hoje já tendo confessado o crime. Ela tinha relacionamento afetivo com um deles, ela foi atraída até um motel onde eles tiveram um relacionamento sexual. E há, então, uma história, né? Um envolvimento que, por si só, né? Só esse envolvimento afetivo já chama a nossa atenção para o fato de que pode sim ter sido uma violência baseada no gênero, né? Uma violência que ele praticou contra ela, se sentindo ou na posse do seu corpo, né? Ou na posse desta relação e querendo, então, inibi-la em algum outro comportamento, em algum outro afastamento que ela estivesse tendo com relação a ele.
Certo.
Isso deveria ser investigado, né?
Com certeza.
Que a gente não deve descartar de primeira mão que houve uma morte que tentou também, enfim, roubar esse carro, né? Obtenção desse carro para ter um dinheiro. Mas essa não é a motivação do crime.
Pois
o que nos parece é que a motivação do crime reside nesse relacionamento anterior, relacionamento afetivo.
Bom, a gente sabe que esse podia ser mais um assassinato num país que mata 13 mulheres por dia, segundo o Atlas da Violência de 2016. Mas Maiara, na verdade, foi morta 2 vezes. Uma pelos seus algozes e outra pelo tratamento do seu caso nos jornais locais, principalmente, né? Nos quais o depoimento dos suspeitos teve muito mais espaço do que o da família da vítima, não é?
Exatamente. Eu acho que a grande questão dessa forma como o crime está sendo retratada é se dizer que é melhor que o crime seja considerado um latrocínio, porque a pena do latrocínio é mais alta do que a pena de um feminicídio, né? Que é um homicídio qualificado. A questão é que tratar como feminicídio é muito importante para que a gente possa justamente ajudar a visibilizar essa violência contra as mulheres que tira a vida de 13 mulheres por dia e que nós não conseguimos evidenciar para a sociedade, e que essas mulheres morrem pelo fato de serem mulheres. Nós precisamos de uma boa investigação que tenha esse olhar de gênero, que olhe esses outros elementos no contexto dessa violência, para que a gente possa começar a nomear de uma forma adequada essa violência. Não é dizer que toda morte de mulher, todo homicídio de mulher é um feminicídio, porque não é, é um equívoco essa afirmação. É feminicídio aquele crime que tem uma motivação de gênero. No caso dessa jovem no Mato Grosso do Sul, nós temos elementos que nos sugerem que foi o feminicídio. Esse contexto de uma relação afetiva, a relação sexual, esses elementos são característicos do feminicídio.
Pois é, e até o fato dele, depois do crime, ter usado o celular da própria vítima, da Maiara, no caso, para enviar uma mensagem à mãe dela, tentando culpar o ex-namorado pelo crime, né? Ele é louco, mãe, está me perseguindo.
Exato.
Né? Então, tem aí um componente.
Então, um planejamento também, né? Uma coisa que não está se falando muito, mas esse é um crime muito bem premeditado. É um crime que, para sua execução, ele teve ali que se organizar com seus parceiros, ele a atraiu para esse encontro, ele envolveu nessa cena, né, esse planejamento desse roubo do carro, ele tinha uma arma pouco usual para um músico carregar na mochila, porque ele carregava um martelo na mochila. Então, há um planejamento aí na execução desse crime que precisaria ser melhor usado, né?
É
claro, eu estou falando como uma especialista sobre feminicídio, sobre violência contra mulheres, sobre gênero.
Sim.
Eu não tive acesso às provas, né? Eu não sou policial, eu não estou conduzindo a investigação.
Sim.
O que eu gostaria, e se eu pudesse conversar com esse delegado, o que eu gostaria era de poder entregar nas mãos dele as diretrizes para investigar mortes violentas de mulheres com perspectiva de gênero, que é o documento que nós desenvolvemos na ONU Mulheres com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, para orientá-lo numa outra visão, para orientá-lo a olhar este caso para além do roubo do carro e para além da morte, para a consumação do roubo do carro.
Pois
é. Porque é aí que estão surgindo os novos elementos, né? E são elementos que ele não está querendo enxergar, né? Por uma visão mais tradicional sobre o crime.
Pois é, a gente espera que você, inclusive, aproveitando-se do fato de estar em Florianópolis, onde acontece esse seminário fazendo gênero, não é? No mundo de mulheres e por todos os nossos direitos, que quem sabe você consiga uma moção de repúdio a esse entendimento da polícia lá no Mato Grosso do Sul, que ontem, inclusive, ouviu os assassinos, não é? Confessos, mas o ex-namorado de Maiara se manteve em silêncio todo o tempo. Precisamos quebrar o silêncio, não é?
Precisamos, sim. Nós vamos aproveitar essa marcha aqui de mulheres. São muitas mulheres, foram mais de 8.500 mulheres inscritas para esse evento. E agora essa marcha, ela é realmente um somatório de energias aqui para que a gente possa gritar pelos direitos de todas nós, mulheres, e para que a gente possa lutar para que não ocorram novos casos como esse e para que a gente possa sensibilizar as nossas instituições para reconhecer o que há de específico na violência contra a mulher. Que nós não precisamos de mais leis e nem precisamos de leis mais punitivas. Nós precisamos de leis como a Lei Maria da Penha, que instituem políticas públicas, né, que nos ajudam a nomear o fenômeno da violência contra a mulher naquilo que ele tem de essencial, que é a violência de gênero. Por isso nós temos a lei do feminicídio também. A gente tem que fazer essas leis funcionarem, né? Precisamos colocá-las aí em prática.
É isso aí, vamos fazer valer. Viva Maria, viva você, Vânia Pazinato, foi um prazer tê-la aqui no nosso programa.
Obrigada, Mário, obrigada.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.